Rezende. Faleceu no passado dia 3 de abril, aos 69 anos, José Carlos Coelho Rezende da Silva, natural do Porto e residente desde 1964 em Viana do Castelo. Fundador e primeiro bastonar da Ordem dos Suscitadores e Agentes de Execução, cedo abraçou as causas públicas e a intervenção cívica onde se destacaria. Foi fundador da delegação local da União Democrática Popular e, mais tarde, durante 25 anos, liderou a bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Viana do Castelo. Ao longo das últimas décadas, foi ainda presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e sócio fundador da Rádio Alto Minho. Contudo, onde o seu trabalho em prol da sociedade deixa uma marca mais profunda na comunidade jurídica, é através da dinamização da criação da Ordem dos Suscitadores e dos Agentes de Execução e como a própria Ordem o refere, como a sua associação a tantas das lutas travadas e a tantas das conquistas alcançadas, honrando todos esses profissionais e honrando o seu contributo para a nossa vida coletiva. A sua marca na comunidade continuará e o seu legado cívico e profissional será sempre respeitado por todos aqueles que acompanharam toda a luta e convicção no desempenho de funções públicas, em especial as autárquias e na ordem que ajudou a edificar. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua sentida homenagem à memória e ao trabalho de José Carlos Rezende e endereça, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os mais sentidos votos de condolências a toda a família. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 12, apresentado pelo Partido Socialista, a família também está presente, a mesa apresenta os respectivos sentidos pêsames. Peço à Sra. Secretária Joana Lima para fazer o favor de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voto de pesar pelo falecimento de Eugénio Lisboa. Faleceu no passado dia 9 de abril, aos 93 anos, Eugénio Lisboa, poeta, ensaísta e crítico literário marcante da segunda metade do século XX e do início do século XXI. Nascido na então Lourenço Marques, a 25 de maio de 1930, Eugénio Lisboa estudou Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, regressando a Moçambique em 1955, onde se dedicou a intensa atividade cultural na imprensa e rádio, co-dirigindo com Rui Knopfler os suplementos literários de periódicos desafetos ao regime, a Tribuna e a Voz de Moçambique, para além de colaborar com outros periódicos. Paralelamente à sua atividade literária, na qual dedicou grande parte da sua investigação ao estudo da obra de José Régio, Eugénio Lisboa desenvolveu uma carreira de gestão no setor petrolífero entre 1958 e 1978, à qual juntaria ainda a docência de literatura portuguesa nas universidades de Lourenço Marques, de Pretória, 1974-75, e Estocolmo, 1977-78. Em 1978, foi designado Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal em Londres, funções que exercia até 1995 e onde deu um contributo relevante para a divulgação internacional de grandes vultos da literatura portuguesa, desde Eça de Queiroz a Fernando Pessoa. Posteriormente, presidiu, de 1996 a 1998, a Comissão Nacional da Unesco e foi professor catedrático convidado da Universidade de Aveiro entre 1995 e 2000. Colaborou ainda com inúmeros órgãos de comunicação social ao longo dos anos, com destaque para o Jornal de Letras, A Ler, A Capital, o Diário Popular, O Tempo e o Modo, Colóquio, Letras, entre outros. Ao longo da sua vida, foi ainda membro da Academia das Ciências de Lisboa, tendo recebido doutoramentos honoris causa das universidades Nottingham, 1998, e Aveiro, 2002, bem como o Prémio Literário Município de Lisboa, 1985, o Prémio Jacinto do Prado Coelho, 2000, e o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores, em 2013. Foi ainda agraciado com os graus de oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, em 1980, Comendador da Ordem de Mérito em 1993 e Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada 2019 e em 2016 a Imprensa Nacional Casa da Moeda criou em sua homenagem o Prémio Imprensa Nacional Eugénio Lisboa, dirigido à criação literária moçambicana. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eugénio Lisboa, prestando homenagem ao seu percurso literário e cívico e transmitindo à família e amigos as suas sentidas condolências.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 15, apresentado pelo Partido Socialista. Peço ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira o favor de ler o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de pesar pelo falecimento de Bartolomeu Costa Cabral. Faleceu no passado dia 20 de abril, aos 95 anos, Bartolomeu Costa Cabral, arquiteto, figura marcante do modernismo arquitetónico português. Nascido em Lisboa, a 8 de fevereiro de 1929, formou-se na Escola de Belas Artes da capital portuguesa, onde mais tarde viria a lecionar, sendo a sua obra e legado uma referência na arquitetura portuguesa e uma marca para as várias gerações de arquitetos. Destaca-se, em particular, os numerosos edifícios ligados ao ensino, de escolas primárias a universidades, em Lisboa, Sintra, Tomar, Covilhã ou Guimarães, bem como os seus projetos de habitação social, em colaboração com Teutónio Pereira e Nuno Portas. Dos vários projetos públicos que assinou, merece especial referência o emblemático Bloco das Águas Livres, 1959, em Lisboa, que desenvolveu em coautoria com Nuno Teutónio Pereira e que, em 2012, foi reconhecido como Monumento de Interesse Público. Do seu portfólio destacam-se ainda a Escola Primária do Castelo, a Estação do Metropolitano da Quinta das Conchas, os blocos de Habitação Social dos Olivais, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, os laboratórios e oficinas da Escola Superior de Tecnologia de Tomar e Escola de Engenharia da Universidade do Minho em Guimarães, para além da sede da Sociedade Portuguesa de Autores. Bartolomeu Costa Cabral desenvolveu ainda uma relevante atividade cívica no plano sindical, ao ter sido membro da direção do Sindicato Nacional dos Arquitetos e da direção da secção portuguesa da União Internacional de Arquitetos. Ao longo da sua carreira foi amplamente reconhecido e recebeu vários prémios, como o prémio Eugénio dos Santos em 1997 com Nuno Teutónio Pereira pela remodelação do Teatro da Borda em Lisboa, o prémio de arquitetura Raul Lino em 1978 pela Agência da Caixa Geral de Depósitos de Sintra, a menção honrosa do Prémio Valmor em 2009, Habitação Individual na Travessa de Oliveira, em Lisboa, e foi agraciado como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique em 2022. A sua assinatura implementava sempre uma enorme preocupação com a noção de cidade como um espaço de movimento e para pessoas, o que o tornou incontornável em todos os projetos que realizou. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Bartolomeu Costa Cabral, prestando homenagem ao seu percurso arquitetónico e cívico e transmitindo à família e amigos as suas sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 17, apresentado pelo PSD. Peço à Sra. Secretária Germana Rocha, a favor, de ler o voto de pesar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voto de pesar pelas vítimas do acidente de 7 de abril de 2024 em Troia. No passado dia 7 de abril, o luto abateu-se sobre o nosso país, com o trágico acidente de barco que envolveu 5 pessoas, vitimando 4 delas ao largo de Troia. A tenra idade do Francisco, de 11 anos, não deixou ninguém indiferente, sobretudo pela impotência, a dor e a espera de cerca de 2 semanas até que todas as vítimas fossem encontradas. Naquela manhã de domingo, o que seria uma saída descontraída para pescar tornou-se fatal para o Francisco, o seu pai Ricardo, o Gabriel e o José, ambos irmãos, mas também para as suas famílias e amigos, cuja dor e o sofrimento aqui fazemos questão de não esquecer neste voto de pesar. Não se recupera da perda de um ente querido, nunca se recupera de um acidente chocante como este, que marcou profundamente a comunidade grandolense e o país. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa assim o seu pesar pelo acidente de 7 de Abril em Troia, que vitimou o Francisco e o Ricardo Neves, o José e o Gabriel Caieiro, e transmite as mais sinceras condolências às suas famílias e amigos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 18, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Peço ao Sr. Secretário Gabriel Mitar Ribeiro o favor de ler o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voto de pesar pelo falecimento de Paulo Abreu. É com profunda tristeza e elevado respeito que este voto serve para evocar, prestar homenagem e expressar pesar pelo falecimento de Paulo Abreu, jogador e capitão do Clube Desportivo Chico Handball, uma figura emblemática do handball nacional, tanto pela sua atuação exemplar em campo como pela sua integridade fora dele. Paulo Abreu não foi somente um jogador de handball, foi, apesar da sua juventude, uma verdadeira lenda do desporto, cuja carreira foi marcada por inúmeros títulos conquistados ao serviço da Universidade do Minho e do Chico Handball. Mais do que as suas vitórias e troféus, Paulo Abreu distinguiu-se pelo seu caráter exemplar, pela sua dedicação inabalável ao desporto e pelo seu sentido de fair play, sendo ele próprio um modelo de integridade que transcendeu o domínio das competições desportivas. Como capitão da equipa Chico Handball, Paulo Abreu liderou pelo seu bom exemplo, demonstrando uma mestria que inspirava não só os seus companheiros de equipa e dirigentes, mas também os próprios adversários e todos aqueles que tinham o prazer de assistir aos seus jogos. A sua paixão pelo handball era palpável e visível em cada jogo que disputava e em cada interação que tinha com os seus colegas, enchendo de orgulho os corações daqueles que o cercavam. Que o legado de Paulo Abreu, marcado pelo amor ao handball e pelo respeito mútuo, continua a inspirar as futuras gerações de desportistas e adeptos desta modalidade. Pelo exposto, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República, neste momento de luto, expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de Paulo Abreu, bem como a toda a comunidade desportiva que teve o privilégio de conhecer e ser tocada por esta figura tão inspiradora para todos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 21, apresentado pelo Partido Comunista Português. A família está presente, apresentamos também os sentidos pésames. E peço ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, o favor de ler o respectivo voto de pesar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sérgio José Ferreira Ribeiro faleceu no passado dia 29 de Abril, aos 88 anos. Nasceu em 1935, Sérgio Ribeiro, desde jovem participou ativamente no associativismo estudantil, tendo sido vice-presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa. Neste âmbito participou em atividades desportivas, que eram também de oposição ao regime fascista. Aderiu ao Partido Comunista Português em 1959. Integrou na clandestinidade a célula de economistas do PCP, tendo desenvolvido diversas tarefas que o levaram a ser preso pela PIDE por duas vezes, no Aljube e em Caxias, sendo libertado deste cárcere a 27 de Abril de 1974. Participou no 2º Congresso Republicano de Aveiro em 1969 e fez parte da Comissão Nacional do 3º Congresso da Oposição Democrática, realizado em Aveiro em 1973. Após o 25 de Abril, foi deputado à Assembleia da República nas 4ª e 5ª legislaturas e deputado ao Parlamento Europeu de 1990 a 1999, em 2004 e 2005, tendo sido questor entre 1994 e 1999. Membro de várias comissões do Parlamento Europeu e do seu intergrupo para as questões de Timor-Leste. Foi ainda membro da Assembleia Municipal da Amadora e da Assembleia Municipal de Ourém e fundador do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Foi consultor-chefe da missão BIT-OIT em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e outros países africanos.